O Lar Adventista, capítulo 85. A recompensa aqui e na eternidade. Rica recompensa espera os pais fiéis. Se os pais derem a seus filhos a devida educação, eles mesmos se sentirão felizes por ver os frutos de sua cuidadosa educação no caráter cristão de seus filhos. Eles estão prestando a Deus o mais elevado serviço ao apresentarem ao mundo famílias bem disciplinadas e bem ordenadas, que não somente temam ao Senhor, mas o honrem e o glorifiquem por sua influência sobre outras famílias, e eles receberão sua recompensa. Pais crentes, tendes uma obra de responsabilidade diante de vós, o guiar os passos de vossos filhos, mesmo em sua experiência religiosa. Quando amarem verdadeiramente a Deus, vos bendirão e reverenciarão pelo cuidado que manifestardes por eles e por vossa fidelidade em restringir-lhes os desejos e sujeitar-lhes a vontade. Há, porém, uma recompensa quando a semente da verdade cedo é lançada no coração e é cuidada atentamente. Os pais devem trabalhar tendo em vista a colheita futura. Conquanto semeiem, em lágrimas, em meio aos desânimos, devem fazê-lo com fervente oração. Embora vejam a promessa de uma colheita tão somente escassa e tardia, isto não deve impedi-los de semear. Devem semear junto a todas as águas, utilizando cada oportunidade tanto para melhorarem a si mesmos como para beneficiar seus filhos. A semente assim semeada não será vã. Na ocasião da colheita, muitos pais fiéis voltarão com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Dai a vossos filhos cultura intelectual e ensino moral. Fortificai-lhes a mente juvenil com princípios firmes, puros. Enquanto tendes oportunidade, ponde o fundamento de uma varonilidade e feminilidade nobres. Vosso trabalho será mil vezes recompensado. Os filhos preparados para o céu agradecerão. Na palavra de Deus encontramos a bela descrição de um lar feliz e a mulher que o dirige. Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada, como também seu marido, que a louva. Que maior louvor pode ser desejado por aquela que dirige o lar do que o que é aqui expresso? Se ela, a verdadeira esposa e mãe, busca de Deus força e conforto, e procura em sua sabedoria e temor realizar os deveres diários, terá o marido preso ao seu coração e verá seus filhos chegarem à maturidade com homens e mulheres de honra, com firme moral para seguir o exemplo de sua mãe. O grande estímulo para a mãe atarefada e fadigada deve ser o de ver que cada filho, que é devidamente educado e tem um adorno íntimo, o ornamento de um espírito manso e quieto, estará apto para o céu e brilhará nas cortes do Senhor. As alegrias do céu começam no lar. Não se acham o céu e a terra mais distanciados hoje do que ao tempo em que os pastores ouviram o cântico dos anjos. A humanidade é hoje objeto de solicitude celeste da mesma maneira que o era quando homens comuns ocupando posições ordinárias se encontravam à luz do dia com anjos e falavam com os mensageiros nas vinhas e nos campos. Enquanto nos movemos em nossos afazeres comuns, podemos ter bem perto o céu. Anjos das cortes no alto assistirão os passos dos que vão e vêm às ordens de Deus. A vida na terra é o princípio da vida no céu. A educação na terra é a iniciação nos princípios do céu, e o trabalho aqui é o preparo para o trabalho lá. O que hoje somos no caráter e serviço santo é o prenúncio certo do que seremos. A adoração prestada em sinceridade de coração tem grande recompensa. Teu Pai, que vê em segredo, te recompensará publicamente. Pela vida que vivemos mediante a graça de Cristo, forma-se o caráter. A beleza original começa a ser restaurada na alma. São comunicados os atributos do caráter de Cristo, começando a refletir-se a imagem do divino. A fisionomia dos homens e mulheres que andam e trabalham com Deus exprime a paz do céu. São circundados da atmosfera celeste. Para essas pessoas começou o reino de Deus. Possuem a alegria de Cristo, a satisfação de ser uma bênção à humanidade. Têm a honra de ser aceitos para o serviço do Mestre. É-lhes confiado fazer sua obra em seu nome. Todos devem ser aptos para a sociedade do céu. Deus deseja que os planos do céu sejam postos em execução e que a divina ordem e harmonia celestial prevaleçam em cada família, em cada igreja, em cada instituição. Fosse este amor deixado a fermentar a sociedade, e veríamos a operação de nobres princípios em refinamento e cortesia cristãs e em caridade cristã para com a aquisição do sangue de Cristo. Ver-se-ia uma transformação espiritual em todas as famílias, em nossas instituições, em nossas igrejas. Quando esta transformação tiver lugar, todas as agências se tornarão instrumentos pelos quais Deus repartirá a luz do céu ao mundo, e assim, mediante divina educação e disciplina, capacitará homens e mulheres para a sociedade do céu. Recompensa no último grande dia. No desempenho de vosso trabalho por vossos filhos, apegai-vos à poderosa força de Deus. Encomendai vossos filhos ao Senhor em oração. Trabalhai por eles fervente e incansavelmente. Deus ouvirá vossas orações e os atrairá a si. Então, no último grande dia, podeis trazê-los a Deus, dizendo: Eis-me aqui com os filhos que me deu o Senhor. Quando Samuel receber a coroa de glória, estendê-la-á em honra diante do trono e alegremente reconhecerá que as fiéis lições de sua mãe, mediante os méritos de Cristo, o coroaram com glória imortal. A obra dos pais sábios jamais será apreciada pelo mundo, mas quando se instalar o juízo e abrirem-se os livros, sua obra aparecerá como Deus a vê e será recompensada diante dos homens e dos anjos. Ver-se-á que uma criança que foi criada de maneira fiel tem sido uma luz no mundo. Custou lágrimas, ansiedade e noites insônes vigiar a construção do caráter desta criança, mas a obra foi feita com sabedoria, e os pais ouvem o bem-estar do mestre. O título de admissão ao Palácio do Rei. Ensinem-se os jovens e crianças a escolher para si aquela veste real tecida nos tiares celestiais, o linho puro e resplandecente que todos os santos da terra usarão. Tal veste, o próprio caráter imaculado de Cristo, é livremente oferecida a todo ser humano, mas todos os que a recebem a receberão e usarão aqui. Ensine-se às crianças que, franqueando elas a mente pensamentos puros e amoráveis e praticando ações amáveis e auxiliadoras, estão se vestindo com suas belas vestes de caráter. Essa as tornará belas e amadas aqui, e será depois sua senha para a admissão ao Palácio do Rei. Sua promessa é: comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Saudação divina aos redimidos. Vi então um grandíssimo número de anjos trazerem da cidade gloriosas coroas, sendo uma para cada santo, com seu nome escrito na mesma. Pedindo Jesus as coroas aos anjos, apresentaram-nas a ele, e com sua própria destra, o adorável Jesus as colocou sobre a cabeça dos santos. Do mesmo modo, os anjos trouxeram as harpas, e Jesus apresentou-as também aos santos. Os anjos dirigentes desferiram em primeiro lugar o tom, e então todas as vozes se alçaram em louvor grato e feliz, e todas as mãos habilmente deslizaram sobre as cordas da harpa, originando uma música melodiosa com acordes abundantes e perfeitos. Vi então Jesus conduzir a multidão dos remidos à porta da cidade. Lançou mão da porta e girou-a sobre os seus resplandecentes gonzos e mandou entrarem as nações que haviam observado a verdade. Dentro da cidade havia tudo para deleitar a vista. Contemplavam por toda parte uma copiosa glória. Então Jesus olhou para os seus santos remidos. Seus rostos estavam radiantes de glória e, fixando seu olhar amorável sobre eles, disse com sua preciosa e melodiosa voz: Vejo o trabalho de minha alma e estou satisfeito. Esta magnificente glória é vossa para possuirdes eternamente. Vossas tristezas estão terminadas. Não mais haverá morte, nem tristeza, nem pranto. Tampouco haverá mais dor. Vi a multidão dos remidos prostrar-se e lançar suas coroas brilhantes aos pés de Jesus. E então, levantando-os com sua mão adorável, tocaram as harpas de ouro e encheram o céu todo com sua rica música e com cânticos ao Cordeiro. A linguagem é demasiado fraca para tentar uma descrição do céu. Apresentando-se diante de mim aquela cena, fico inteiramente absorta. Enlevada pelo insuperável esplendor e excelente glória, deponho a pena e exclamo: Oh, que amor maravilhoso! A linguagem mais exaltada não consegue descrever a glória do céu ou as profundidades incomparáveis do amor de um Salvador.